Bom dia a todos e todas. Primeiro, agradecer aqui o convite da Fundação Oswaldo Cruz por estar aqui. Agradecer em especial ao presidente do Senado, ao senador Renan Calheiros, ao senador Lazier. Cumprimentar o ministro Marcelo Castro, cumprimentar Lúcia Brix e doutora Adriana. Eu falo, cumprimento com prazer, porque acho que nós estamos falando com muitos parceiros nossos, né? Sanofi Pasteur é um parceiro da Fiocruz, Adriana, uma parceira que eu me possibilitou conhecê-la hoje. Eu estava no dia que nós recebemos a amostra lá e fizemos o exame na Fiocruz para comprovar a relação entre a microcefalia e a existência do vírus Zika no líquido amniótico de duas gestantes. Então, eu queria dizer que eu acho que muito do que temos aqui, o Ministério da Saúde, nós temos tentado trabalhar com parceria, isso que a gente vai tentar demonstrar de maneira rápida aqui. A primeira coisa que eu queria destacar antes da apresentação é que nós estamos lidando com um problema, do nosso ponto de vista da Fiocruz, extremamente complexo. Senador José Serra acabou de falar a questão do saneamento, do resíduo sólido, do cuidado com o resíduo sólido. Acho que são o problema urbano, que não é um problema somente brasileiro, né, das aglomerações urbanas, as questões da produção, e dos modos de produção e consumo que geram um conjunto de resíduos que possibilitam criadores de mosquito. Ou seja, nós estamos lidando com um processo muito complexo, né, do ponto de vista da transmissibilidade desse vírus. E outra questão, nós não estamos falando somente do Zika, do vírus Zika. Nós estamos falando de chikungunya e estamos falando de dengue, principalmente. Portanto, nós estamos lidando com uma situação que nós classificamos como uma tríplice epidemia. E nós também classificamos essa situação da microcefalia, não somente como microcefalia, mas sim como uma, já classificando como uma síndrome de Zika congênita, porque outras manifestações também passam a surgir e não podem ser surpresas para nós. E a gente só enfrenta isso com ciência, com ação do poder público, com ação da sociedade civil e ação individual. Quer dizer, é uma combinação perfeita que nós precisamos alcançar. Não tem outro modo de fazer isso. No nosso caso, principalmente ciência, e nós estamos falando de pesquisas e estudos. E hoje nós temos mais perguntas do que certezas. Essa é outra questão. Nós estamos trabalhando com um caminho de incerteza. Aí eu começo por ontem. Doutora Margarete Chan, doutora Carissa Tchenes, que estiveram na Fiocruz ontem, presidente da OMS, a diretora-geral da OMS, diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, isso ficou claro. Ele já está propondo, inclusive, uma realização de um seminário na própria Fiocruz, um seminário internacional, para que nós possamos trazer especialistas do mundo inteiro aqui para discutir essa questão, que é a questão da humanidade. Então, nós estamos lidando com isso. E ela, efetivamente, elogiou muito. Eu vou começar pela Fiocruz, porque ela elogiou muito a Fiocruz. Mas elogiou muito o Ministério da Saúde pelo modo como atuou nessa questão. Então, a minha contribuição vai ficar aí, a emergência de saúde pública. Eu não sei se eu posso passar aqui, tenho que pedir para passar os slides, né? Ah, tá. Então, pode passar, por favor, as contribuições que a gente tem. A primeira coisa, o ministro já colocou o contexto dessa declaração de emergência de saúde pública de importância internacional. O Ministério já havia feito isso ao nível nacional. E nós, na Fiocruz, tratamos isso, é essa contribuição que nós trazemos aqui. Num plano de enfrentamento dessa questão, quando nós começamos a trabalhar com ela em novembro do ano passado, antes mesmo da declaração da emergência. Por favor, passar bem rápido as questões. E nesse enfrentamento, nós constituímos um gabinete de coordenação das ações da Fiocruz. Acho que, não sei se todos sabem, a Fiocruz está presente em 11 estados do país, tem mais de 10 unidades somente localizadas no Rio de Janeiro, de ensino, de pesquisa, de laboratórios, de assistência. Nós temos duas unidades assistenciais, um hospital de infectologia e um hospital de saúde, exatamente de referência em saúde da mulher, criança e adolescente. Portanto, temos lá medicina fetal, genética. Atendemos microcefalia já há algum tempo, né? Então, pode voltar, por favor? Então, nós traçamos o nosso plano nessas dimensões, na atenção, na vigilância, na questão do laboratório, no ensino, na mobilização social, em duas áreas que nós consideramos transversais, que é a pesquisa, o desenvolvimento e inovação, e na comunicação e informação. Vamos adiante. Na pesquisa e desenvolvimento tecnológico, dois destaques, né? Já falei a presença do vírus em líquido amniótico como um exemplo do que se pode fazer em relação a isso. A transmissão transplacentária também, como um outro achado importante que começa a localizar para nós e reduzir um pouco das incertezas que nós temos. Então, esses achados, pode passando, por favor, esses achados, como a detecção da presença do vírus Zika em saliva e urina, que tem um potencial de transmissão, mas a ser investigado, vão abrindo para nós, todos esses achados, várias outras perguntas a serem feitas e pesquisas que precisam ser desenvolvidas. Portanto, recursos a serem aplicados em pesquisa, em ciência. Ou seja, essa é a nossa necessidade. Vamos adiante? A mesma coisa com relação a esses estudos de longo prazo, que nós chamamos de estudo de coorte, acompanhando as gestantes e as crianças, porque nós precisamos saber as relações que estão estabelecidas aí. Existe um vírus? Existe. Mas o que mais existe? Existem outros fatores individuais e coletivos que estão trazendo esse desfecho grave, que é a microcefalia, e outros desfechos menos graves, mas que são tão importantes quanto, como a questão do atingimento ao aparelho auditivo, ao aparelho ocular, outras malformações que nós já estamos começando a absorver. Nós já tivemos a oportunidade de conversar isso com o Dr. Beltrame. Quer dizer, nós precisamos investigar isso, e essa investigação se dá pelo acompanhamento dessas gestantes, quando se descobre alguma malformação ou alteração, e das crianças. Até quando nós precisamos acompanhar essas crianças? Nós vamos precisar acompanhar essas crianças durante um tempo, para saber se elas vão apresentar outras alterações. Esses estudos precisam ser realizados, são estudos longitudinais, né? A mesma coisa precisa se fazer em relação à formação dos trabalhadores de saúde. Nesse exato momento, eu não estou aqui com o meu zap ligado, mas tem uma pessoa me informando sobre um curso que nós abrimos junto com o Ministério da Saúde, com a Universidade Aberta do SUS, que foi aberta a inscrição no sábado. No sábado. Hoje, agora pela manhã, quando eu desci do avião, tinham 11 mil inscritos no curso para Zika, 14 mil inscritos no curso para chikungunya. Ou seja, há um interesse enorme dos profissionais de saúde serem capacitados para o enfrentamento dessa situação. Precisamos multiplicar isso. Com a doutora Margarete Chan, nós estamos falando. Esse curso, ele vai ser reproduzido para a América Latina e para outros países. Nesse sentido, tem uma outra importância, senador Renan, é a importância do protagonismo do Brasil nessa área. E aí não é um protagonismo por orgulho, é um protagonismo pela necessidade que temos de encontrar respostas que não se bastam no território nacional. A resposta que nós teremos que encontrar aqui, ela terá que ser encontrada para o conjunto. Ela não pode ser encontrada somente para o Rio de Janeiro, que é o meu estado, para Minas Gerais ou para São Paulo, ou para o Brasil. Ela tem que ser encontrada para, pelo menos até agora, mais de 20 países que já estão com a presença do vírus, certamente, e com o caso de microcefalia. Falávamos agora de manhã do paradoxo que vinha sendo falado até ontem. A Colômbia, até agora, não tem casos. Já tem um caso. Ou seja, basta aguardar que essas questões vão acontecendo, né? Então, esse tipo de ação, ela é essencial. Pesquisa, ensino, referência laboratorial. Vamos adiante, por favor. A atenção clínica especializada à gestante e à criança. Essa atenção tem que ser multiprofissional. A gente precisa de fisioterapeuta, a gente precisa ter psicólogo, a gente precisa ter assistência social. Precisa ter médicos muito bem capacitados para poder atender essas pessoas. E o que antes nós víamos que eram 10 casos, agora são 100 para um determinado hospital. Nós estamos falando de uma determinada unidade de saúde. Então, saber lidar com essa questão, que é uma questão que gera muito sofrimento para cada mãe, para cada família, vai ser fundamental. Então, essa atenção, ela vai precisar ter um conjunto de ações em muita colaboração com estados e municípios, porque o SUS é que vai atender. Quem vai atender é o SUS?
A rede privada, com certeza, também, tal, mas quem vai atender a massa das pessoas é o Sistema Único de Saúde, e esse Sistema Único de Saúde ele tem capacidade de resposta. Só precisa ter mais sustentabilidade para conseguirmos trabalhar bem isso. Vamos adiante? Eu já vou partindo aqui para a finalização. A outra questão é esse conhecimento da história natural das manifestações da doença. Pode passar. Esses estudos de coorte e as questões que estão apresentadas para nós, vamos dizer. Aí eu entro na última parte que o Senado colocou ali, dos meios para conter a propagação do mosquito. Eu vou deixar aqui, fazendo propaganda, obviamente, institucional, o livro que chama Dengue, Teorias e Práticas. Mas esse livro foi lançado em junho do ano passado, antes dessa história toda. Aqui o senador estava me perguntando algumas coisas sobre isso. Tem alguns capítulos sobre a questão do mosquito Aedes aegypti e o Aedes albopictus também. Mas, na verdade, sobre a transmissão vetorial. Se os senhores e senhoras lerem esse livro, vão ver o quanto é complexo essa questão. Nós estamos falando de 8 séculos de registro de doenças similares à dengue transmitidas pelo Aedes. 8 séculos. Não estamos falando de uma coisa que nasceu ontem. Nós estamos falando de 133 países. Nós estamos falando de anos e anos de permanência desse vetor em muitos países. Ou seja, nós estamos falando de um mosquito que tem uma capacidade de adaptabilidade por ser doméstico e urbano e com a urbanização desordenada que a gente tem no país. Ele se adaptou muito bem com mudanças climáticas que favorecem a sua criação. Ou seja, nós estamos falando de as estruturas morfológicas dele. Ele bate asas muito mais rápido do que o beija-flor. Só para dar um pequeno detalhe, tem um pesquisador nosso que filma mosquito. Ele fala, não consigo ter câmera para filmar ele parado no ar, porque não consegue captar. Ou seja, nós estamos falando de uma tecnologia natural, né, de transmissão. Então, nós estamos apresentando algumas. O Giovannini, que está ali, ele organizou, como disse o ministro, um seminário internacional que eu pude participar sobre tecnologia de controle vetorial. Nós apresentamos. Essa aqui é a unidade dispersora do larvicida, que é um mecanismo muito simples. Falava antes com a senadora Vanessa sobre, desenvolvida lá no Amazonas, copiada de um japonês, chama Takaoka, que você pega um baldinho, pincela ele com larvicida, o mosquito pousa nele, pousa na borda dele, ao pousar, a pata dele fica impregnada com esse larvicida, ele poliniza esse larvicida em outro criadouro. Então, nós estamos usando o próprio mosquito para combater ele mesmo. Ou seja, nós precisamos ter invenções. Vamos adiante. O projeto Volbac, a bactéria que é introduzida no mosquito, que é passada de geração em geração e que, ao estar no mosquito, ela não permite que esse mosquito seja competente para transmitir dengue e já sabemos que também chikungunya e zika. Aí é um desenhozinho de um filme que vocês podem olhar, por favor, na nossa página na internet da Fiocruz. Vamos adiante, estou terminando mesmo. E a vigilância e controle vetorial. Temos também o biolarvicida, que a gente está trabalhando para conseguir introduzi-lo rapidamente, e um conjunto de ações que tem a ver com estudos de resistência a inseticidas, com estudos de tecnologia de monitoramento e vai por aí adiante. Terminando, informação e comunicação fundamental com a população. Vamos adiante. Mobilização social. Nós estamos trabalhando projetos locais nossos lá com Manguinhos, mas é preciso trabalhar isso a nível nacional. Então, nós estamos aí com uma lista de 1.400 rádios comunitárias para a gente poder trabalhar a mensagem que chega lá na dona de casa, que vai olhar para aquela questão de um modo diferenciado e outras questões também, né? Vamos lá? E, para terminar, a ideia de trabalhar essas questões a partir de projetos que a gente ganha escala maior com esses projetos. Eu diria que o principal deles aí é esse biorrepositório, esse nome complicado aí, que tem a ver com que a gente ter no Brasil um conjunto de soros, de coletas de amostras biológicas, para a gente poder testar isso que todo mundo está falando, os testes sorológicos, os exames, para poder entender como é que esse vírus se comporta. E para isso, pode passar? A gente está estabelecendo um conjunto de parcerias nacionais e internacionais para conseguir trabalhar isso. A nossa ideia, né, agora, essa semana, estamos, o presidente da Fiocruz, junto com uma equipe de pesquisadores, está indo no NIH, está indo na OPAS, para exatamente fechar parcerias para desenvolver essas questões, e a ideia é que a gente possa fomentar isso cada vez mais. Então, caros amigos, senadores, a Fiocruz está à disposição, o livro fica de presente para o Senado, sugiro que se todos puderem comprar o livro não está doado, mas se puderem comprar, acho que é importante para nós da Fiocruz e para espalhar, disseminar conhecimento e disseminar informações, e a gente está absolutamente à disposição de todos, individualmente, coletivamente, para ofertar possibilidades, discutir questões e poder trocar ideias sobre esse tão importante tema brasileiro.